Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo, e você, Roxane?
Vamos lá, o que é que você trouxe hoje pra gente?
Bom, Roxane, o assunto de hoje é o seguinte. Nós teremos aqui uma conversa sobre um modelo matemático que foi desenvolvido lá na Poli. Esse modelo permite compreender o que acontece com o escoamento de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, em um meio poroso. O modelo foi desenvolvido pelo engenheiro Fábio Lofrano, em seu doutorado, que teve a orientação da professora Dione Morita, que é lá do Departamento de Hidráulica da Poli. Bom, quem vai nos dar maiores detalhes sobre a pesquisa é o próprio Fábio, que está aqui com a gente. Bom dia, Fábio. Um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio USP. E o prazer é todo meu de estar aqui para poder falar um pouco da minha pesquisa.
Bacana. Muito obrigado.
Legal. Bom, como eu falei nessa pequena introdução, né, você estudou, você desenvolveu um modelo matemático que permite conhecer melhor o escoamento de um fluido, né, em meio poroso. Como é que você define meio poroso e qual a importância de se estudar isso?
Bem, como o próprio nome sugere, meio poroso é um meio, né, um corpo que é constituído por poros, mas mais especificamente por poros que sejam de alguma maneira interconectados e através dessa interconexão criem inúmeros caminhos pelos quais os fluidos, sejam líquidos ou sejam gases, possam se movimentar, ou seja, escoar, né, na linguagem técnica. E a verdade é que nós interagimos diariamente, direto ou indiretamente, com meios porosos e nem nos damos conta. Por exemplo, aqui, né, num simples cafezinho, que eu acredito que muitos de nós já tomamos, já que são já 8 da manhã. Então, um pé de café, ele foi cultivado num solo, que é um meio poroso. Depois ele foi torrado, moído, transformado em pó, outro meio poroso. Em alguma etapa ele foi transportado, provavelmente por algum veículo movido a gasolina ou a diesel, que é um derivado de petróleo, e esse petróleo foi extraído de um reservatório poroso. Esse pó vai ser preparado para se transformar num café, ele vai ser adicionado água a ele, e essa água foi filtrada, seja num filtro de barro ou seja numa estação de tratamento. Esses filtros são outros exemplos de meios porosos. E, inclusive, nós mesmos, né? Eu, você, todo mundo, nós, seres humanos, seres vivos, somos constituídos por uma série de tecidos, e esses tecidos também são meios porosos. Nossa pele possui poros, e até os nossos ossos são tão rígidos e resistentes, né? Eles podem padecer de um mal conhecido como osteoporose. O nome não é à toa, né? Então, a gente precisa lembrar que a nossa vida se estabelece sobre o solo, né? Talvez seja o meio poroso por excelência. Nós edificamos nossas cidades, nós cultivamos nossos alimentos e, eventualmente, até contaminamos, né, esses solos. E, então, estudar meios porosos é fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e da nossa própria qualidade de vida.
E, por falar em solos, a ideia da sua pesquisa, a ideia de se desenvolver esse modelo, foi a partir de um trabalho da professora Dione de descontaminação de solo, não foi isso?
Exatamente. A professora Dione já vem há 2 décadas pesquisando descontaminação de solos. E em meados de 2010, um então aluno de doutorado dela, Manuel Paulo de Toledo, ele desenvolveu um micromodelo em parceria com o professor Marcelo Carrenho, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, também da Poli. E o que era esse micromodelo, né? Na verdade, era um dispositivo que emulava características geométricas e elétricas dos poros de um solo real. Só que o solo, ele não tem, digamos, a qualidade de ser transparente. Então, a gente consegue enxergar dentro do solo. E esse micromodelo, ele era. Então, a gente conseguiu, com técnicas de microscopia, ver efetivamente como era o escoamento dentro desse meio poroso. No caso da tese do Manuel, o material que ele estudava, o contaminante, eram combustíveis.
Posso tirar uma dúvida com o Fábio?
Claro,
olha isso que aconteceu com, lá em Brumadinho, esse processo de liquefação que eles tentaram explicar. Tem também a ver com essa história, porque não há nada. Você vai colocando o rejeito, colocando o rejeito, colocando o rejeito sobre uma base, né, que é porosa, você tem água. Quer dizer, tem a ver com isso também?
Olha,
de alguma maneira?
Então, acho que até o que me levou a ir para essa área de pesquisa foi minha atuação profissional, né? Me formei em engenheiro civil, também aqui na USP. E antes de ingressar no meu programa de pós-graduação, eu havia atuado exatamente com engenharia geotécnica. Eu cheguei a trabalhar em projetos no Brasil e no exterior ligados à infraestrutura, tanto túneis, aterros, fundações e barragens, embora não barragens de rejeito. E alguns até dos meus ex-professores da Poli já vieram a público, se manifestaram, né, sobre esse ocorrido em Brumadinho. E a verdade é que, assim, até o momento a gente não sabe exatamente o chamado mecanismo de ruptura da barragem. Então, não sei se foi por uma elevação de lençol freático ou por conteúdo de água exatamente. Mas o que eu posso dizer, né, do meu conhecimento na área, é que, independente do que tenha ocorrido lá, de fato, é notório e sabido que água no solo afeta comportamento geotécnico. Então, nesse sentido, uma compreensão maior ou mais precisa do fluxo de água e de outros fluidos no solo pode, sim, contribuir para a melhoria das nossas obras e da segurança delas.
Mas um modelo como o dele ajudaria?
Alguma articulação matemática do meu modelo poderia contribuir, se não para Brumadinho, para outras obras, né? Estaria relacionado com aspectos de segurança, sim.
Tá, então vamos lá. Eu quero que você nos traga para o nosso cotidiano, para a prática. Então, esse modelo matemático, ele vai ajudar de que forma e em que situações especificamente? A Roxane citou a questão de Brumadinho. Você desenvolveu sua pesquisa a partir de um trabalho da professora Dione de descontaminação de solo. Vamos lá. Eu tenho, então, um lugar onde existe um solo contaminado, que vão se colocando dejetos, objetos, enfim, resíduos. Esse solo, lá entre o solo e o lençol freático, a gente não sabe o que acontece. Exatamente.
Existe, acho, uma lacuna de conhecimento ainda, né? Existem, sim, claro, existem teorias, existem modelos já anteriores aos meus que são usados, mas eles não respondem todas as perguntas. Eu acho que a principal pergunta que os modelos que eu revisitei na minha pesquisa, que eles não respondem, é a junção entre o que eu chamei de macro e micro escala, né? Ah. Então, a gente pode entender como se fosse uma espécie de caixa preta, né? Então, analisar a macroescala é analisar o que ocorre fora dessa caixa preta, né? Visto de fora, sem muito interesse com exatamente os mecanismos do escoamento ali dentro, né? Então, processo propriedades macroscópicas. E a microescala é o contrário, é entender exatamente como se processa esse escoamento dentro de cada canal ou de cada poro. Entendi. Mas fazer a volta, né? A vinculação desse escoamento em cada um desses canais para a macroescala, às vezes, é muito difícil. Então, se eu puder dar uma analogia...
Sim.
É como o trânsito de São Paulo. Então, ao invés de a gente falar em canais e poros de um solo ou do meio poroso, vamos pensar, então, nas ruas e avenidas da nossa cidade. E, ao invés das partículas de água ou das moléculas de um determinado fluido, vamos pensar nos veículos. A gente tem indicadores, por exemplo, como quantos quilômetros de congestionamento a cidade atingiu num determinado dia ou qual a velocidade média dos veículos. Só que com esses números, pouco ou nada a gente pode dizer sobre a velocidade de um veículo específico trafegando na faixa da direita da Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, junto à Raia Olímpica da USP, agora às 8h15 da manhã.
Uhum.
Por outro lado, se eu medir as velocidades específicas de alguns veículos, de muitos veículos da Marginal, eu não consigo ter um panorama geral da cidade. É difícil fazer essa vinculação de volta com um cenário global. Então, acho que o que o meu modelo buscou fazer, né, através de princípios matemáticos empregados de uma teoria chamada teoria da informação, foi encontrar uma distribuição probabilística dessas velocidades do fluido, que podem ocorrer em inúmeros tipos de meios porosos, como a gente já citou aqui, E dessa distribuição de velocidades, aí sim eu consigo derivar propriedades macroscópicas que são mais usuais, que são mais visíveis no cotidiano, tanto das pessoas quanto dos próprios cientistas, né? Então, acho que essa é a grande contribuição da tese, é fazer essa vinculação, essa ponte dessa análise macro e micro escala.
Né? Uhum. Tem uma aplicação já direta, já está sendo testada em alguma coisa, em algum projeto específico, só para a gente ter uma ideia. Em que fase está? Isso que eu quero entender. Você fez o estudo...
No momento ele é uma aplicação, a gente fala que ainda está numa fase básica, né? Ele é um tratamento matemático, sim, analítico, uhum, né? Especificamente. Em que pé que está a pesquisa, né? Atualmente a gente está buscando fazer parcerias, para buscar outras pesquisas, digamos, mais experimentais também, para validar melhor esse modelo, para compará-lo. E também, junto com o professor Fernando Akira Kurokawa, do Departamento de Engenharia de Construção Civil, também da Escola Politécnica, a gente já está tentando transformar esse modelo analítico em um modelo numérico e uma ferramenta computacional. Essa sim vai ter maior aplicação e abrangência, porque vai ser articulada especificamente para cada tipo, cada problema que os meios porosos, né, nos ensejem a resolver.
E usados em projetos de construção, por exemplo?
Também
em projetos... Diretamente em projetos de construção?
Pode ser usado em projetos de construção, construção de barragens, fundações, mas também a gente prevê coisas na área de medicina, para medicamentos, né, a veiculação de medicamentos que sejam menos agressivos aos próprios pacientes, ou na elaboração de dispositivos para elaboração e pesquisa de novos fármacos, né? Então, tem muitas aplicações para meios porosos.
Inclusive na exploração do petróleo, né? Porque o conhecimento que se vai ter acerca do meio poroso lá de onde sai o petróleo vai ser maior também.
Sim, eu falo que é uma faca de dois gumes, porque a pesquisa originalmente foi voltada ou tentativa para solucionar problemas de contaminação, causadas, entendi, muitas vezes por derivados de petróleo.
Uhum.
Mas sem dúvida que ela também pode ser usada para uma exploração e desejamos que seja uma exploração mais consciente, mais ambiental desse tipo de recurso natural também.
Ou então, seja, tem infinitas aplicações, né? Muito interessante isso. Muitas possibilidades de utilização.
Mas
de
vale emprego. Lembrar, como o Fábio ressaltou, uma pesquisa básica.
Claro.
Exato. Ela tem que ser, acho que ainda articulada, né, matematicamente para abranger outras aplicações.
Até o modelo computacional ainda tem...
Ainda tem um chão, mas esperamos que seja rápido.
Tá legal. Fábio, obrigado pela sua presença aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite a todos e a iniciativa.
Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.
Isso. E quinta-feira que vem tem mais, Roxane.
Tá certo. Até lá, Quinto.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.